Esse sistema nacional, ele está sendo trabalhado por acadêmicos, ele vai ser aperfeiçoado pelo sistema, pelo Conselho Nacional de Esporte, que é um órgão ligado ao Ministério do Esporte. Sexta-feira agora está saindo a portaria que cria o grupo de trabalho para elaboração do texto final. Ele vem para cá e aqui ele vai naturalmente ter todas as possibilidades de debater com toda a sociedade, com todas as entidades ligadas ao esporte, senadores e deputados. A segunda proposta é, como eu disse, a MP do futebol, que é um programa de modernização do futebol. Essa medida provisória já foi publicada no Diário Oficial da União, em 20 de março, e define contrapartidas firmes para o refinanciamento das dívidas dos clubes. Ontem eu estive em São Paulo e algumas pessoas perguntaram: há pontos que o governo vai negociar para flexibilizar o texto do MP? O texto foi amplamente debatido. Portanto, nós entregamos um texto para o Congresso Nacional que, sim, terá todas as prerrogativas de fazer os aprimoramentos. Nós entendemos que o texto da MP inaugura um novo momento dos clubes de futebol, exigindo fair play financeiro, trabalhista, exigindo transparência com publicação de balancetes de todos os gastos, exigindo responsabilidade dos dirigentes por gestão temerária, exigindo dos clubes que eles tenham, sobretudo, um foco na boa gestão, na boa governança. Isso é, para nós do governo, e em especial para mim, um momento histórico. E a presidenta Dilma foi muito feliz quando assinou a SMP, porque nós entendemos que o futebol e o nosso senador, que é para todos nós uma referência, não só como campeão mundial, mas como alguém que entende do futebol de forma muito clara, sabe e saberá que esse texto é a redenção. Ali nós temos os pontos que o Congresso naturalmente vai se debruçar, e o primeiro deles: os clubes devem publicar demonstrações contábeis, padronizadas e auditadas, pagar em dias as obrigações tributárias, trabalhistas e direito de imagem, investir no máximo 70% da receita bruta com o futebol. E aí é um ponto de atenção, porque tem clubes que a única atividade desse clube é só o futebol. Mas a gente entende também que quando você fala futebol aí, 70%, está falando do futebol profissional. Então a ideia nossa, quando pediu para reservar esses 30%, é para que ele seja destinado ao esporte de base, ao futebol de base, e ao futebol feminino, que, aliás, ontem em São Paulo eu já vi duas iniciativas importantes, do São Paulo Futebol Clube, que reativou a equipe de futebol feminina, e o Santos Futebol Clube, que ontem, inclusive, já estreou numa competição entre o Santos e a Portuguesa, lá na Vila Belmiro, reativando também o futebol feminino. Manter investimentos mínimos e permanentes nas categorias de base, respeitar todas as regras de transparência da Lei Pelé, que já estão consagradas lá, a ideia de não antecipar receitas previstas para mandatos futuros. Isso quebrou muitos clubes, e muitos deles, os novos presidentes já chegam praticamente sem condições nenhuma de fazer nenhum investimento no clube. Então é uma forma de você dar às gestões dos clubes continuidade no processo de investimento sem comprometimento da receita. Os clubes poderão renegociar suas dívidas, que vai de 120 meses até 240 meses. Inicialmente eram 180, mas aí a gente conseguiu convencer a Fazenda para que pudesse ampliar até 240. Os clubes que descumprirem as regras perderão o direito de refinanciar as suas dívidas. Então não há, portanto, nenhum interesse do governo de interferir em calendários dos clubes de campeonatos. Isso é um trabalho que os clubes terão que fazer hoje com um órgão maior que é a CBF. Existe um dispositivo que permite a criação de ligas que poderão fazer isso, Mas tudo isso está agora com o Congresso Nacional para o aprimoramento do texto. É bom destacar que o governo federal, sob a minha coordenação, dialogou com todos esses setores, CBF, Bom Senso Futebol Clube, os clubes, cronistas esportivos, conforme eu falei aqui no início, executivos do esporte, nós chamamos os presidentes dos clubes, das federações também vieram aqui, sindicatos de atletas, sindicatos de árbitros, treinadores e preparadores. Eu queria que registrasse o nome dos senadores que estão chegando aqui, dos deputados, para me fazer a... Já está aqui? Não, não está. Os sindicatos também de árbitros, nós trouxemos também para discutir, treinadores e preparadores. Bom, eu fui várias vezes questionado se a quantidade de emendas que foram apresentadas para a MP, se elas... Cumprimentar aqui a deputada, a senadora Rose de Freitas, senador Hélio José, senador Gladson Camelli, companheiro lá na Câmara e agora com essa nova missão aqui no Senado. Primeiro porque o Parlamento, o Congresso Nacional, é dotado de senadores e deputados que têm um comprometimento com a sociedade. E é um texto extremamente delicado, tem que haver, e tenho certeza que haverá, um trabalho de responsabilidade por parte de todos de preservar o texto, objetivando, gente, modernizar o nosso futebol. Isso é um anseio não só dos clubes, mas da sociedade brasileira, que ama o futebol, que quer voltar a frequentar os estádios, que quer que haja uma política que permita que as famílias voltem a frequentar os estádios em clima de paz, como sempre foi em anos anteriores. Mas tudo isso passa por contrapartidas claras e rigorosas que a gente quer que os clubes assumam. Portanto, eu desejo sucesso ao Congresso Nacional, nessa comissão que será criada, comissão especial, que será mista, ao relator, que vamos ter também um trabalho de diálogo permanente para que a gente possa, então, aprovar esse texto. E o terceiro projeto, que vai vir para cá, é a Lei de Incentivo ao Esporte. Essa lei, como eu disse no início, ela permite que empresas possam doar até 1% do lucro real oferido para projetos de apoio ao esporte, para projetos de apoio a eventos esportivos, para projetos de construção de arenas multiuso. E nós temos, inclusive, vários desses atletas e dessas confederações que estão com atletas treinando para as Olimpíadas, sendo beneficiados através dessa lei, senador Camelin, de incentivo ao esporte. Ela vence agora em dezembro e a presidenta Dilma já assumiu o compromisso de prorrogação da lei de incentivo ao esporte. Nós queremos trabalhar o aperfeiçoamento, já que ela deu certo e algumas empresas reclamam da necessidade da gente possibilitar de que, ao invés de 1% do lucro real, que pudesse ser 1% do lucro presumido. E há quem defenda também que a gente aumente essa alíquota aí para 2%, o que vai tornar muito mais atrativa a participação das empresas. Hoje, só as grandes empresas é que estão participando e há empresas de médio porte que querem também terem as suas marcas atreladas à prática esportiva, sobretudo nesse momento tão, tão bom do esporte. Nós vamos discutir isso aqui com o Congresso. A gente quer que ela, que inicialmente havia prazo determinado, a gente quer que seja agora por prazo indeterminado, como é a Lei Rouanet, que deu muito certo e vem aí ajudando muito a cultura em todo o país. Portanto, presidente, senador Romário, senador Camelin, É importante a lei de incentivo ao esporte ela se tornar indeterminada. Vamos trabalhar isso com a Fazenda, com o planejamento, porque quando passam os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e também a Universíades, nós temos que ter, sobretudo, um olhar de que todos esses recursos hoje destinados para a preparação desses Jogos precisam continuar no Ministério do Esporte para que a gente passe a outra etapa, que é massificar em todo o Brasil a prática esportiva. E, para isso, a gente quer que a gente tenha várias fontes de fomento desse sistema. O Orçamento Geral da União, nós queremos que a Lei Agnello Piva, que hoje tem ajudado o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro, os clubes formadores através da CBC, que esses recursos oriundos das loterias ajudem também a promover o esporte educacional, o esporte de base, o esporte comunitário, e a gente possa levar aos rincões mais distantes desse país espaços públicos para que os jovens, as crianças, os adolescentes, a terceira idade, eles possam ter acesso à prática esportiva. Se os senhores têm ideia, desde que foi criada a Lei de Incentivo ao Esporte, em 2007, foram captados, em 2007, 50 milhões e aplicados em projetos. Projetos do esporte de alto rendimento, mas também com foco no esporte de base. Em 2014, foram captados 252 milhões, isso de 450 milhões que estão previstos pela Fazenda para essa lei de incentivo ao esporte. Então, vocês veem que nós temos 50% já de captação e nós precisamos fazer um trabalho importante nos estados, e aí eu vou visitar as federações de indústria dos estados para fazer, senadora Rose, um trabalho de convencimento das empresas para que elas invistam no esporte, para que elas permitam que muitos municípios que não dispõem dessas estruturas possam ter. Então, olha o avanço dela. Você vê que o gráfico vai mostrando que a cada ano aumenta a participação do setor privado. Ontem, em conversa com os atletas pelo Brasil, eles deram uma ideia que eu achei importante. O Congresso vai discutir aqui na hora que a gente for prorrogar a lei de incentivo ao esporte. Criar um critério de certificação das federações, dos clubes, que permita às empresas, senador Romário, saber quem são os clubes que realmente têm executado os projetos, têm cumprido com todas as etapas, para que essas empresas elas se sintam estimuladas a colocarem recursos nessas entidades via lei de incentivo ao esporte. De lá para cá, portanto, foi 1.367 milhões de recursos captados, disponíveis aí para estímulo ao esporte do brasileiro. Então, você vê a importância que o Congresso terá com o Sistema Nacional do Esporte, com o MP do Futebol e também com a Lei de Incentivo ao Esporte. Agora, a segunda etapa. Bom, olha só alguns projetos que a Lei de Incentivo permitiu. A canoagem em Foz do Iguaçu, o BNDES apoia a manutenção da equipe permanente de canoagem slalom brasileira lá em Foz, com valor de 5,9 milhões por meio da Lei de Incentivo. O projeto mantém um programa de treinamento unificado dos 24 melhores atletas das categorias oficiais de canoagem slalom praticada em corredeiras e com obstáculos. São 150 mil beneficiados em projetos de participação. São 5 projetos que juntos levaram atividades esportivas às capitais: Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. Essas ações incentivam a qualidade de vida e a inclusão, além de proporcionar o esporte e a saúde por meio da Sociedade Cooperativa de Trabalho dos Atletas e Profissionais da Área de Esporte, a Cooper, com sede em São Paulo. Então, são vários eventos, ciclistas, canoagem, corridas, atletismo, que são beneficiados através da lei de incentivo. O tênis também, e nós temos o tênis internacional lá em Santos, pelo 5º ano consecutivo, o Campeonato Internacional de Tênis foi também viabilizado através da lei de incentivo ao esporte. Clube Pinheiros, que tem uma estrutura impressionante em São Paulo, com 16 modalidades olímpicas, também faz uso desse recurso desde 2008, que já chegou a 65 milhões. Investimentos revertidos em infraestrutura, equipamentos, equipes multidisciplinares, técnicos e intercâmbio. Fundação Amazonas, e é interessante o projeto Arqueria Indígena, que seleciona jovens índios para treinamento com tiro, com arco. Em outubro de 2014, 6 atletas do programa participaram do Campeonato Brasileiro da modalidade. Projeto Futuro Olímpico Guaíra, é outro projeto muito lindo também que existe. Esse projeto é no interior de São Paulo, vai beneficiar 900 crianças, adolescentes e jovens. Vocês repararam que a maior parte dos projetos de apoio ao esporte estão em estados do Sudeste e do Sul. Nós precisamos mudar isso, essa realidade, levar para o Norte e Nordeste também. Mas aí é preciso estimular as empresas dessas regiões. Bom, agora os programas e ações do Ministério, que já existe e terão continuidade, até pelo bom desempenho e também porque alguns carecem de aperfeiçoamento. Nós temos o programa, para garantir o legado dos grandes eventos, o Brasil alterou a legislação, criou programas, aumentou investimentos, articulou ações, reforçou o esporte na escola e está renovando a infraestrutura. Bom, aí você tem atleta na escola, você tem o Bolsa Atleta, os convênios que a gente tem com vários clubes, convênios diretos do Ministério do Esporte, o segundo tempo, que é o Mais Educação, e esse é feito em parceria com o Ministério da Educação. Anteriormente ele era feito também com ONGs, mas nós tivemos alguns problemas que nos levou a, naquele momento, excluir convênios com ONGs e fazê-los através estados, municípios, escolas e também as universidades. E a modernização da infraestrutura. Esses são programas permanentes que a gente tem no Ministério do Esporte e que permite a gente aí, principalmente a partir da aprovação do sistema, que eles tenham continuidade, independente de quem seja o prefeito, quem seja o governador. Nós entendemos que pilares do crescimento esportivo se baseiam em 3 tópicos: estruturação das modalidades esportivas, formação da rede nacional de treinamento, que o Leise vai falar daqui a pouco, e ampliação da prática de atividade física. Esses 3, recebendo aqui o secretário de Estado de Esporte de Minas Gerais, Carlos Henrique, muito obrigado por ter vindo. Esses 3 pilares, ao nosso ver, senador Romário, senadoras e senadores, é a base fundamental para a revolução da prática esportiva. Você amplia a prática de atividade física, você tem uma rede nacional de treinamento que, a partir de Barra, do Complexo da Barra e de Deodoro, vai interagir, vai interligar as ações com o Brasil inteiro. Você vai ter também centros de treinamento nos estados e vai ter centros de iniciação esportivas nos municípios. Então, essa rede nacional, ela vai estar interligada, e isso faz parte do plano de legado dos Jogos Olímpicos. O esporte de base escolar, que é o programa Atleta na Escola, são 3 modalidades olímpicas, mais 10 paralímpicas. Programa Esporte na Escola Segundo Tempo, que é o Mais Educação,